Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC do Banco Central terá calendário de votação definido nos próximos dias.
Avança a fiscalização mais rígida de pagamento mínimo por fretes rodoviários.
Senador defende escala 4x3 para profissionais da segurança e da saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso a proposta que cria novas regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto, que tem origem em uma medida provisória, foi aprovado pela comissão mista que analisa a MP.
A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta torna obrigatório o registro prévio das operações no Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, com informações sobre carga, trajeto, valor e prazo de pagamento. O sistema deverá bloquear fretes abaixo do piso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que existe desde 2018, mas é frequentemente descumprido segundo os caminhoneiros. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que presidiu os trabalhos da comissão mista que analisou a MP, afirmou que o texto busca equilibrar a valorização dos caminhoneiros e os custos do setor.
Tenho certeza que teremos, a partir então da conversão em lei dessa medida provisória, nós teremos um outro momento do transporte do Brasil, com segurança jurídica, com estabilidade financeira, com a satisfação dos transportadores e também das empresas que transportam.
O piso será reajustado quando os combustíveis variarem pelo menos 5%. Para o consumidor, o aumento dos preços não é automático, mas as empresas podem ter custos maiores e repassá-los aos produtos. O texto também cria piso salarial de R$5.000 para motoristas empregados em viagens longas e mantém a anulação de multas civis e administrativas por manifestações e bloqueios de 2022.
O senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, manifestou preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. O parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária.
Oriovisto também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de uma deliberação.
Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias.
A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para a jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais.
Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva.
Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto.
A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários.
E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes.
Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do sistema financeiro nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19.
Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário.
A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil, em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta. Ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial.
A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas.
E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual? Nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa. Na hora do banho, na hora de trocar a fralda, o idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado.
E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país.
O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje, para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres.
Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção.
É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada.
Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.